Oi, Rodrigo Guedin aqui. Faz tempo que a gente não se fala. Fiquei umas semanas aí sem publicar, sem gravar nada aqui pro Guia Prático, podcast até então semanal do Manual do Usuário.net. E por esse motivo, vinha pensando, achei que era uma boa oportunidade de dar um alô, dar uma satisfação para quem ouve o podcast, de repente não acompanha o site. Mas às vezes para quem acompanha o site, eu acho que eu só falei com os assinantes sobre esse lapso ou esse sumiço aqui em voz. Acho que não vai ser esse formato, eu não levo muito jeito para ficar falando sozinho, entreter você por muito tempo aqui sozinho, mas espero que hoje eu consiga. Quando a Jaque saiu do programa, eu achei que ia conseguir manter aquela cadência de entrevistas semanais. Mas você já deve ter notado, eu não consegui. Isso talvez tenha a ver com um experimento de que eu vou falar logo logo. De qualquer maneira, achei melhor dar aquela parada que eu imaginei que eu teria logo depois da saída da Jaque, e agora sim, né, com essa parada, repensar o programa, refletir um pouco, ou bastante, como tem sido, para chegar a uma decisão do futuro, né, do que fazer com esse podcast, ou do que não fazer, não sei ainda. Acho que isso, todas as cartas estão na mesa, isso também, essa também é uma possibilidade de me hibernar ou encerrar o podcast. Eu acho que o formato, até pela dinâmica assim do manual do usuário como um todo, né? Todas as coisas que eu faço ali, aquele formato que eu mantinha com a Jaque e que já vinha de outros, de outras épocas, de outros carnavais com outros parceiros, era o que funcionava melhor, porque não exigia muita preparação e, enfim. Por isso eu consegui encaixar bem na minha agenda, ao lado das outras atribuições. É muito diferente, por exemplo, de entrevistas, ou de ficar aqui falando sozinho, né? Se os vizinhos estiverem me vendo aqui pela janela, talvez achem que eu tô meio maluco, porque não tem nenhuma outra pessoa na tela, tem só o Audacity aqui mostrando as ondas sonoras da minha voz. Mas enfim. Eu quero dizer que esses outros formatos que demandam mais trabalho de produção são mais difíceis de encaixar. Então, por isso eu ainda não sei o que vai acontecer, mas quando eu decidir, você ficará sabendo. Não vou demorar muito para dar um alô por aqui. Experimento, né? Eu falei aí que estava fazendo experimento. Em julho eu decidi usar todas as redes sociais que existem ou que têm alguma popularidade. Acho que só das que eu consigo me lembrar assim de cabeça, só aquela rede indiana que eu não estou usando. Mas o resto, meu amigo, minha amiga, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, Twitter, Mastodon, Blue Sky, Tumblr, YouTube. Tudo que você imaginar, eu tô usando aí, tentando espalhar a palavra do manual do usuário. Por que que eu fiz isso? Eu escrevi um texto na newsletter do manual explicando. Acho que vale dar um contexto um pouco maior aqui, mais amplo. Eu tive essa ideia, ou essa vontade, depois de toda aquela crise com o Reddit. Ficou muito claro ali de que em se tratando de redes comerciais, de plataformas sociais comerciais, é muito difícil achar uma que seja gerida ou que tenha donos que não sejam completos cretinos. E aí eu pensei, poxa, né, se eu for usar esse critério como um régua para estar ou não em algum lugar, eu vou restringir muito o público com quem eu falo. Então vamos tentar o contrário. Vou me dar aí um mês, 31 dias para usar todas, ver como é a repercussão, com quem eu consigo conversar, que públicos que de outra maneira eu não conseguiria alcançar, eu consigo nessas redes, e depois eu faço uma avaliação, sei lá, de repente continuo usando uma, paro de usar outras. Uma coisa já está muito certa, assim, desde antes do experimento, é que manter minha presença em todas essas redes é algo fora de cogitação. E eu explico por quê. É muita coisa. Quando a gente pega uma operação maior, que tem mais pessoas trabalhando, sempre tem, pelo menos nos últimos de uns anos para cá, sempre tem o social media, a pessoa que se dedica ou que dedica a maior parte do seu tempo a fomentar esses espaços, a publicar, a pensar em estratégias, em formatos, em ações específicas para as plataformas sociais, né? E não é à toa, porque é uma trabalheira. Eu tenho sentido isso na pele, assim. Estou na metade, quase na metade do experimento aqui. E é muito difícil, é muito cansativo. Nos primeiros dias eu me enrolei muito, às vezes eu esqueci de publicar em uma das redes, o que é meio. Não chega a ser surpreendente, são muitas. Mas aos poucos fui criando alguns processos e isso melhorou. Outra coisa que eu percebi é, ou melhor, que eu me dispus desde o começo, foi publicar de forma nativa. Eu acho que essa é uma vantagem do manual do usuário, porque eu não preciso que as pessoas acessem o site para eu ganhar alguma coisa. A audiência no site não se traduz em dinheiro, em receita, por exemplo, né? Então, partindo dessa premissa, eu estou publicando muita coisa nativa. As notinhas do site, por exemplo, eu replico na íntegra em vários lugares. Os vídeos também, o vídeo longo que eu fiz, um até agora, que antes eu publicava só no YouTube, eu publiquei na íntegra no LinkedIn, no Facebook. Estou tentando fazer, jogar o jogo que essas empresas propõem. Acho que o alcance de links é muito baixo, não por acaso, elas desestimulam esse tipo de formato porque é um que tira as pessoas de dentro dessas redes. Agora, a coisa nativa não, mantém elas lá, mantém as pessoas ali. E daí que me veio essa ideia de, bom, vamos fazer o jogo, vamos jogar o jogo que elas propõem. Tem sido curioso, assim. Eu acho que a parte mais desafiadora é de vídeos, que é algo que eu faço já no YouTube tem alguns anos, ainda que uma coisa que seja uma coisa bem esporádica lá. Mas no caso, por exemplo, do TikTok ou dos Reels da Meta, né, que tem no Facebook e no Instagram, é um negócio diferente, assim, é um ritmo diferente, a duração é muito restrita, muito limitada, e eu estou pegando jeito ainda, de, por exemplo, a edição, que é muito diferente. Eu tive que baixar um aplicativo chamado CapCut, que é da ByteDance, a mesma empresa do TikTok. E é tudo muito caótico ali. Mas é um aplicativo muito poderoso. É um editor de vídeo super completo, com recursos muito avançados. Ele gera legendas e põe no vídeo assim de uma maneira super fácil. Fiquei bem surpreso assim com a facilidade de uso e com os recursos mesmo que ele tem. E aí tem algumas coisas mais assim, né, do lado editorial que me chamam muito a atenção, que é alguns vídeos que meio que explodem, explodiram do nada. Esses dias eu estava voltando do centro para casa e o ônibus passou na frente da rodoviária, da rodoferroviária aqui de Curitiba. E aí eu vi que tinha lá os táxis elétricos, né? Que a prefeitura fez mal estardalhaço aqui para sei lá, tem cinco táxis elétricos rodando. E o ponto de recarga desses táxis é na rodoferroviária. Aí eu saquei o celular, fiz um vídeo, cheguei em casa, legendei, coloquei uma narração sobre ele e publiquei. Deu um vídeo de 6 segundos. Se ainda existisse o finado Vine, seria um vídeo elegível ao Vine de tão curto que ficou. E no YouTube explodiu por algum motivo, mas deixa eu até abrir aqui. Eu estou gravando isso na tarde de quinta, dia 13. O videozinho do táxi elétrico teve 5.300 visualizações, o que é um negócio muito acima da média de vídeos, tanto normais quanto shorts. É como esses vídeos curtos na vertical são chamados lá, mas é muito acima da média. E é uma coisa bizarra, né? Porque, tipo, Agora minhas métricas aqui do mês estão super altas, tem, né, muito maior do que nos meses anteriores, mas é um vídeo de 6 segundos. Não sei até que ponto isso é vantajoso. Para o YouTube é claro que é vantajoso, que 5 mil pessoas viram ali um vídeo e ficaram 6 segundos a mais na plataforma. Eu não sei para mim. O número de inscritos teve um leve aumento, quase uma margem de erro. E é isso. A única coisa que aumentou foi o número de visualizações, mas, né? Esse é um receio que eu tenho com experimentos de redes sociais, que seja um negócio em que eu vire só combustível para essas redes. É o mesmo fenômeno que acontece no site com quem vem do Google. As pessoas acessam o manual do usuário.net vindo de um resultado do Google, de uma busca feita no Google. Leem o que precisam ler e vão embora e nunca mais voltam. Não estou reclamando, fico muito feliz de ajudar essas pessoas, né? Mas é um negócio que para mim não tem qualquer vantagem, assim, ou, né? Não é para isso que eu me dedico, assim. Eu quero estabelecer, ou criar um vínculo com quem me lê para, né, fomentar nossa comunidade e tudo mais. Então acaba sendo um efeito colateral. É um efeito colateral na maior parte benigno, não tem nenhum. São poucos os efeitos colaterais nocivos. E dá uma massageada no ego, né? Embora isso hoje em dia não muito, assim. Essa coisa de viralizar não me pega muito mais. É uma. Se você se deixa levar, vira um vício, né? Daqui a pouco você está escrevendo aí uns posts de caça-clique. Não, quero fazer isso, não. E aí, nessa assim, eu descobri, tenho descoberto as ferramentas de publicação. Fiquei muitos anos sem usar isso, né? Essa parte mais de, agora chamam de criadores de conteúdo. E tem umas coisas bem legais, assim. A Meta tem agora um business, como é que é o nome que eles chamam? Business Suite, que é uma central integrada em que você gerencia várias páginas do Facebook e do Instagram. E é muito mão na roda, tem muita coisa ali que você consegue fazer sem ter que ficar lidando com aquelas interfaces cagadas, que principalmente a do Facebook, né? Bem útil, funciona muito, muito bem. O TikTok também tem isso e tal. E aí eu baixei o TikTok, né, para usar, para, enfim, ver como é que é. E o algoritmo é muito louco, assim. Da outra vez que eu tinha baixado e usado o TikTok, ele não tinha me entendido muito bem. Eu fiquei uns 15 dias usando meia hora todo dia e nenhum gênero se destacou. Mas dessa vez teve, numa das vezes que eu parei e fiquei lá rolando o feed para ver os vídeos, apareceu um vídeo de unha encravada, assim, que eu fiquei fascinado. Eu nunca tinha visto uma unha encravada sendo removida e tal, uma coisa assim, hipnotizante. E o TikTok deve ter notado, eu talvez tenha curtido, não me lembro, mas eu assisti o vídeo até o final e de repente meu feed só agora parece unha encravada, assim, uma coisa nojenta. Não dá para abrir antes ou durante ou depois do almoço ou de qualquer refeição. E a coisa foi assim, no começo era uma unha encravada light, né, de boa, e daqui a pouco apareciam uns dedos que nem pareciam mais dedos, de tão inflamados que estavam, uma coisa nojenta, horrível. E aí apareceram coisas relacionadas, assim, espinhas gigantes, cravos enormes, enfim, virou uma coisa escatológica, assim, horrível. Eu ainda tenho um botão lá para você resetar o algoritmo, mas acho que essa coisa ficou muito marcada, porque mesmo resetando, continuam aparecendo unhas horríveis e narizes e orelhas com. Ah, é, vídeo de cera de ouvido também. Cara. Que horrível. Outro gênero legal que eu vi lá é de pedreiros fazendo coisas e reclamando de clientes. Esse eu até segui umas pessoas ali. Um bom conteúdo. Ainda sobre redes sociais, calhou de julho ser o lançamento do Threads. Havia muita expectativa, né? Ah, não, é o Twitter da Meta, o Twitter do Instagram, e saiu, eu testei lá. E é de fato, o Twitter do Instagram tem todas as partes podres do Instagram, o feed algorítmico, as marcas e os influencers, enfim, uma coisa horrível. Faz dias já que eu não entro, faz uma semana que foi lançado. Alguém, o Lucas Lago, comentou lá no, na comunidade do Núcleo, que é uma rede muito pasteurizada. Eu gostei dessa definição. É uma coisa realmente muito pasteurizada. Aquelas marcas fazendo piadas ruins, assim, uma coisa constrangedora. Não, essa eu não vou alimentar, assim, nesse experimento. Eu tinha expectativa de que o lance do WhatsApp, de canais de. Não é bem canais que eles chamam, né? É uma coisa assim de um para muitos que eles já estão testando, e isso me interessa, porque o WhatsApp tem um relatório da Reuters lá que eles publicam todo ano. O WhatsApp ainda é a maneira mais das redes sociais, aí englobando aplicativos de mensagens, é o que o brasileiro mais usa para se informar. Então isso eu tenho muito interesse se sair. Mas esse Threads, sinceramente, talvez eu morda a língua lá na frente, mas agora não tenho muita intenção de usar. Se você me seguiu lá, lamento. Tem uma porrada de outras redes sociais para você me seguir. Uma coisa que legal que aconteceu do Threads é que no dia seguinte alguém comentou em uma. Agora eu não sei mais onde estão as coisas que eu vejo, né? Porque eu vejo tantas redes sociais que eu me perco. Mas alguém comentou: ah, já tem gente vendendo curso do Threads no Hotmart. E eu entrei no Hotmart para ver, e de fato tinha já uma dúzia de cursos. Aí eu comprei dois e fiz o curso, entre muitas aspas, para ver qual é que é, assim. E saiu um texto legal. Eu tentei não expor a galera que faz o curso, não sei qual é a intenção, qual é a índole dessas pessoas. Mas convenhamos, um negócio que foi lançado literalmente ontem. O que que você tem para. Como é que você faz um curso disso? É meio cascata, assim, né? Alguém me avisou nos comentários dessa matéria que o curso mais barato lá que eu comprei aparentemente foi gerado por uma inteligência artificial. Um ChatGPT da vida. Talvez, faz muito sentido. Mas é muito bom o final. Eu recomendo que você leia. Vou deixar o link aqui na descrição desse episódio. E nesse tumulto aí de redes sociais ainda, né? Parece que, não sei se é por estar dando mais atenção, mas parece que tudo está acontecendo nesse mês de julho, mês do experimento com redes sociais. Mas o Tumblr parece que está tentando voltar do limbo da irrelevância, assim. É um negócio que surgiu ali naquele boom de redes sociais no início dos anos 2010. Teve um período de muita atenção, pelos motivos talvez não mais adequados, era uma espécie de destino de soft porn e uma galera mais criativa, assim, mais alternativa. Eu sempre gostei muito do Tumblr. Aí eles passaram. Aí o Yahoo comprou o Tumblr, sabe-se lá por quê, por US$ 1 bilhão, proibiu pornografia e o negócio entrou numa espiral decadente, até que a Automattic, que é a empresa dona do WordPress, comprou o Tumblr por US$ 3 milhões em 2019 e começou um processo ali de recuperação. É quase o equivalente de uma rede social de um processo de recuperação judicial. Só que em vez de dinheiro, você tenta recuperar a saúde de relevância, né? Voltar a ser querido e usado pelas pessoas. E aí o Tumblr anunciou, eles já tinham implementado no início do ano alguns mecanismos para filtrar conteúdo pornográfico ou semi-pornográfico, né? A pornografia explícita ainda não é permitida. E agora anunciou umas medidas ali, uma coisa bem etérea, bem abstrata ainda, mas umas ideias para ficar mais fácil de usar, que aparentemente o problema do Tumblr é que ele é difícil. Tomara que consigam, assim, eu gosto da Automattic, acho que eles têm um cuidado muito muito visível, muito perceptível, assim, com os produtos. E o Tumblr é legal. Eu tenho uma conta lá faz muito tempo, até às vezes paro de usar, aí reativo, aí com essa movimentação, eu dei uma ressuscitada, coloquei já no meio também das redes sociais do manual. Tem publicado algumas fotos de produtos ali. É uma coisa que não tem muito espaço no manual em si, mas ali, como é um lance mais visual, menos palavras, acho que cabia. Então, se você. Vou deixar o link também na descrição. Se você usa o Tumblr ainda ou quer voltar, vamos ser amigo lá no Tumblr. Bom, já tô falando demais aqui, né? Eu não tô me aguentando mais. Então, eu vou agradecer aqui os novos assinantes nesse período em que não teve podcast. É o Ricardo Zanlorenzi, o Marco Soledade Júnior, o Xenócrates Amon Melo e o Caio Henrique. Muito obrigado pelo apoio. Se você está ouvindo e quer assinar o Manual do Usuário, é só visitar manualdousuario.net/apoie. Lá tem todos os detalhes. Lembrando que a gente tem agora o MiniFlux, que é um agregador de feeds RSS para assinantes. E quem assina concorre a brindes com a marca do manual, recebe adesivos e participa do nosso grupo fechado no Telegram. Se tiver sobrando uma graninha, assine o manual. Ajuda a manter as coisas funcionando. Comida na mesa, luzes acesas, sempre muito importante. Antes de fechar, independentemente do futuro desse podcast, eu queria te pedir que deixasse uma avaliação. Se quiser escrever também, guedin ou podcast@manualdousuario.net, para dizer o que você acha de formatos, enfim, eu estou bem aberto a ideias, assim. Eu acho muito chato esse negócio de ficar pedindo para audiência ideias do que fazer, né? Se está nesse ponto, talvez o natural seja não fazer nada, mas não sei, eu gosto do podcast, é um produto. É um negócio que é mais antigo que o próprio site. Eu não queria terminar ele, encerrá-lo. Então, por isso que eu estou abrindo essa sessão aqui e pedindo sua opinião. Mas, enfim, fala comigo aí. Estou sempre aberto, mais ainda agora, para falar sobre o podcast, sobre o futuro do podcast. Espero não ter passado vergonha aqui falando sozinho. Isso é um receio que eu tenho muito com redes sociais, né? A gente, às vezes, estimulado a falar mais do que deveria, e aí nessas horas que a gente acaba falando bobagem. Mas, enfim, tomei muito cuidado. Se eu falei alguma bobagem, foi mal. A gente se fala em breve.